Oi, oi, web amigos, mais um dia, mais um Coquinha Gelada. Segundo o família, 8 de janeiro aí, o episódio vai ser um pouquinho atrasado, tô gravando ele aí agora, 9 horas, 8h58, né, gravando ele mais tarde, né, não tem motivo pra ele estar atrasado, o Paulo simplesmente não pôde gravar, pediu pra eu gravar um solo, eu ia chegar hoje, gravar, né, 6 horas, só que, cara, sei lá o que que aconteceu, nem fiz tanta coisa hoje, simplesmente cheguei, deitei e apaguei. Aquele soninho bom, né, que de vez em quando a gente tira, né, quando a gente bate aquele cansaço, mas dá uma recarregada maravilhosa aí, cara, e não vou mentir pra vocês, tá muito legal. Tá caindo a minha ficha aí que a gente tá chegando perto do episódio 500 também, né, então tá começando aí, acendeu o alerta vermelho aí de tipo, uau, quase aí metade de 1000 episódios, mano, é um marco surreal pra esse canal, cara, e é isso aí, vamos que vamos. Só que meu dia foi tranquilo hoje, né, cara? Aí um resumo, né? Só passei o dia inteiro em reunião, como sempre, esse é meu trabalho, né? Mas fazer o quê, né, cara? É a vida que segue, bola pra frente, porque, cara, esse podcast nunca para. Mas vamos lá, que esse não é o assunto de hoje, cara. O assunto de hoje aí é Xbox, cara. É o Xbox aí, vazou uns documentos, né, algumas coisas aí no Twitter, né, que agora é conhecido como X, um nome horrível, né, que o Elon Musk deu. O Twitter melhorou muito como plataforma, mas tirando esse nome, que é horrível, né, cara? O cara realmente podia aí ter escolhido um nome melhor, mantido o Twitter, eu gosto tanto do nome Twitter. Pra ser sincero, até no meu celular eu uso um íconezinho modificado pra aparecer Twitter ainda, porque na minha cabeça nunca vai ser X. Mas, cara, vazou aí uns documentos falando sobre o jogo Sea of Thieves, né, cara? Sea of Thieves aí, pra quem não sabe, é um joguinho da Microsoft, um joguinho bom, né? Eu falo joguinho no sentido de ser um joguinho cartunesco, né? A gente costuma se referir a eles assim, mas basicamente é um joguinho aí que você está na pele de um pirata, né? E aí você pode estar aí jogando pelos mares, dominando ilhas, dominando outros navios. Você vai ser um pirata dentro do game, cara. O jogo começou meio flopado, né? Tem alguns jogos da Microsoft que começam meio flopado, mas parece que depois, assim, ele cresce, tipo, Grounded, que agora também tá um sucesso. Sea of Thieves não seria diferente, né, cara? Sea of Thieves aí começou meio estranho, mas hoje é uma franquia de sucesso. É uma franquia que gira muito dinheiro. E, cara, segundo documentos aí vazados, né, pela Microsoft, parece que os caras estão cogitando lançar isso aí pro PlayStation e pro Nintendo Switch. Pode parecer estranho ouvir isso, né, cara? Tipo, como assim um jogo exclusivo de Xbox vai ceder e vai lançar nas plataformas concorrentes? Cara, esse aí já é um movimento que a Microsoft vem fazendo, né? Acho que eles estão colocando aí o pé na água pra ver se é um movimento aceitável, se é um movimento legal, né? A gente bate muito aqui que exclusivo. Cara, só fanboyzinho curte exclusivo, tá ligado? Só bobinho acha que, ah, meu PlayStation tem God of War, meu Xbox tem Halo, eu sou melhor que você. Tipo, pra empresa isso não é saudável, tá ligado? Hoje em dia esse negócio de barreira, de ter que comprar um hardware, uma peça de plástico com eletrônica dentro pra jogar um único jogo, é uma coisa muito ridícula. Hoje em dia tá pra ganhar dinheiro muito mais fácil, né? Antigamente fazia sentido, porque, cara, o único lugar que a pessoa podia jogar PlayStation era no PlayStation, o único lugar que a pessoa podia jogar Xbox é no Xbox, né? E veio aí, né, a Microsoft com o pensamento de tipo, não, peraí, cara, a gente tá na época da internet, na época da ligação, na época da nuvem, somos donos do sistema operacional mais usado do mundo, de PCs, né? Então, cara, não faz sentido a gente continuar com essa bobeira de exclusivos, né? E realmente, cara, isso fez um efeito muito positivo pra empresa, né? A primeira coisa que ela começou a fazer foi pegar os jogos exclusivos até então de Xbox e começar a lançar para o PC também, né? E aí até isso aí gerou um rebuliço, falando, comprar Xbox por quê? Eu jogo no PC, que não sei o quê. Só que não faz sentido nenhum essa afirmação, né, cara? Tipo, não importa onde você joga. O que importa é que você esteja dentro do ecossistema dos caras. O que importa é que você compre os jogos dos caras. O que importa é que você movimente a plataforma dos caras, né? E isso aí é muito positivo. Isso aí trouxe uma relação mais saudável pra plataforma, né? O Xbox cresceu, ainda tá atrás dos outros videogames, mas em comparação com o Xbox One, né? O 360 não tem como falar, foi um estouro, né? E foi um estouro por erros da Sony no Play 3, né? Que foram erros grotescos, mas em relação ao Xbox One, pra Series é foda, né? Mas foi um avanço fenomenal, o console melhorou muito, o console se tornou mais user-friendly, mais assim, pró-comunidade, né? Isso aí, trouxe aí coisas positivas, né? Lançar pro PC, lançar pro cloud. Cara, hoje você poder jogar Gears of War 5 no seu celular, somente tendo um controle de Xbox ali. Alguns jogos já estão até com touch. Eu joguei Minecraft Dungeon pelo cloud usando touchscreen. Cara, é a mesma coisa que controle? Não é. Mas assim, talvez seja por minha conta, porque eu não estou acostumado com o touchscreen, né? Não é da minha geração, né? Já parece um velho falando isso, mas é real. A molecada hoje em dia tá crescendo com o touchscreen. Pra eles é tipo assim... Jogar no touchscreen é tão easy, tão fácil quanto jogar num controle, né? Então, desde criança eles já vêm treinando, né? E isso aí, cara, mostra que a plataforma tá crescendo, a plataforma tá expandindo e a plataforma tá ficando mais forte. O próximo passo, lógico, né, seria aí lançar para consoles concorrentes, né? Quem acha isso aí uma atitude estranha, saiba que no passado aí, cinemas também tinham salas exclusivas para passar o seu filme. Então, para você assistir um filme aí da Warner, para você assistir um filme da MGM, você tinha que ir no cinema dessas empresas. Parece meio ilógico falar isso, mas realmente, cara, tinha exclusividades em filmes de cinemas, né? Onde, basicamente, eles queriam construir mais e mais prédios, mais ou menos como uma relação de vender mais e mais consoles hoje, e por isso eles lançavam mais e mais filmes exclusivos, assim como jogos exclusivos também. Isso aí se mostrou totalmente uma furada, né? Hoje em dia, assim, ter o seu filme em mais cinemas e mais salas de cinemas, trouxe muito mais lucros, né? Vingadores aí, que o diga, né? Os filmes do James Cameron também, tudo batendo $2 bilhões, coisa que um cinema exclusivo nunca ia conseguir fazer, e hoje essas empresas estão muito bem financeiramente falando, né? E a Sony seguiu os passos, né, cara? Vem lançando aí os jogos pro PC. Parece tá gostando, né? Parece tá lançando todos os seus jogos. Tá vendo que sim, expandiu o mercado. É interessante. Quem diria que a gente teria God of War, cara, um exclusivo da Sony no PC, cara. Eu joguei God of War no PC. Eu nunca compraria um PlayStation só pra jogar God of War. Nunca, isso é fato. Eu nunca jogaria God of War os novos. Isso aí nunca ia acontecer. Só que agora a Sony conseguiu mais um cliente, mais uma pessoa que jogou o game dela. Isso aí só beneficiou ela, porque ela conseguiu me vender. Eu comprei o jogo dela, ela melhorou a qualidade do estúdio dela, que vai produzir mais jogos melhores. Então, tipo, é só um ganha-ganha. Não faz mais sentido segurar um game numa única plataforma, né, cara? Então parece aí que as empresas estão aprendendo isso, né? Talvez só a Nintendo que não, que ainda é fechada, né? Que não aceita nem mods para os seus games. Mas esse é o próximo passo lógico, né? Obviamente a gente não vai ver Halo tão cedo no PlayStation, não vai ver Forza tão cedo no Switch, né? Porque são carros-chefes ainda dos consoles. Não dá pra gente mexer no mercado de uma vez. Mudar tudo, né? Então a gente vai vendo pequenos passos, como jogos Xbox na Steam, coisa que antes era inaceitável, jogos de Xbox no NVIDIA GeForce Now, que é um concorrente do xCloud, que é o serviço de streaming dos caras, e tipo assim, cara, não faz sentido segurar o seu game naquele lugar, você precisa que toda a sua empresa trabalhe no verde, não faz sentido você sacrificar um jogo para tentar erguer sua plataforma, né? Isso também foi um erro só um adendo aqui do Windows Phone, né? Que antes, aí, tinha o Office para Android, e aí o antigo CEO lá, o Steve Ballmer, teve a brilhante ideia de falar, vou tirar o Office de todas as plataformas, só fica para o Windows Phone, porque a galera vai usar o Windows Phone, porque ninguém vive sem o Office. O que que aconteceu? Você viu concorrentes crescendo aí, e cara, isso aí não faz bem, né? Isso prejudicou o Office, com o CEO site na dela, né? Que é o novo, o cara voltou os aplicativos para lá, voltou muito bem no seu esquema de assinatura, e hoje o Office aí, cara, é disparado, velho, não tem como, né? Hoje em dia o Office é a plataforma rei aí de softwares de produção, né? Hoje em dia, se você não sabe Office, você já está atrasado do mercado, né? Fica até uma dica para quem está escutando. Então, assim, exclusividade não faz bem. O que faz bem para uma plataforma é ela atender o seu público, é ela criar um engajamento positivo. E engana-se quem acha que isso vai diminuir o Xbox por estar lançando no PlayStation. Isso vai melhorar, cara. Quando aparecer um login de Xbox no PlayStation, cara, isso traz visibilidade para um pessoal que está dentro da plataforma PlayStation e simplesmente não enxerga o Xbox. Cada dia que passa, a plataforma fica mais forte. Eu não vejo outro caminho para a indústria que senão aí quebrar essa história de exclusividade. E agora quem vai ganhar é quem tiver um melhor ecossistema, é quem for mais amigo do usuário. Mas cara, eu acho que é isso. Quem tá no podcast, meu muito obrigado. Quem tá no YouTube já sabe o rolê. Curta, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, porque você já sabe. Isso ajuda muita gente. Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.